Dígito 41, relatora é a desembargadora Wanda Maria Ferreira Lustosa. Recorrente é Ricardo José Corrêa de Albuquerque, recorrido Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras. Tem inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrente, o advogado Felipe Brito Rezende, e também tem inscrição de sustentação oral pela recorrida, advogada Andréa Calheiros Nobre de Santa Rita. Eu não estou vendo o doutor André presente à sala de sessões, também não estou vendo o pedido de substituição. Apenas o doutor Felipe pela reclamante recorrente, é o quadro da ordem.
Bom dia, doutor Felipe.
Bom dia, excelências.
Doutora Vanna, antecipa.
Chegando aqui na conclusão, com esse neto provimento, é um recurso obreiro, custa pelo. Porém, pelo obreiro, porém, dispensado em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Mas tem divergência aqui.
Ah, notícia de divergência, doutor Felipe. Com a palavra, excelência.
É doutor Antônio Catão.
A divergência que eu até vou acompanhar, doutor
Ok.
Catão.
Aí, nesse caso, doutor Felipe, com a palavra.
Bom dia, excelências. Excelentíssimo senhor presidente da respeitável turma, excelentíssima desembargadora doutora Wanda Lustosa, relatora do presente feito. Vou tentar ser breve. Em 2010, o reclamante é empregado da Petrobras há mais de 36 anos. Em 2009, a Petrobras lançou um programa de demissão voluntária, público-alvo os aposentados até aquela época, mês 5 de 2019. O reclamante, de início, teve interesse em aderir àquele PIDV. Só que quando
Oi.
encontrou em contato com a Petros, a Petros, que administra a previdência privada, complementar do empregador, disse que ele não havia ainda tido a idade mínima, que seria 55 anos. Então, desistiu de aderir àquele PIDV porque o prejuízo seria grande. Posterior a isso, já em 2016, ou já recente, no ano passado, a Petrobras, se retirando de Alagoas, como todos sabem, público e notório, lançou um programa de demissão voluntária específico para Alagoas, certo? Ele se inscreveu, tentou se inscrever, e não foi deferido essa inscrição. Por quê? Porque ele não havia aderido, ele era elegível ao PDV de 2019 e não havia aderido. Naquele PDV, naquele regramento, havia uma cláusula de restrição dizendo que os empregados que não aderirem a esse PDV, que são elegíveis, ficaram 5 anos sem poder aderir ao novo PDV. Então, agora recente, a Petrobras, se retirando de Alagoas, lançou esse PDV, onde todos os empregados da ativa que quiseram puderam aderir. Empregados com 3 anos, com 4 anos, com 5 anos de emprego, com 10, quem quisesse aderir. O reclamante foi abistado justamente porque ele era elegível ao PDV anterior e ficou de castigo, desculpe o termo, não pode aderir a nenhum outro PDV por 5 anos. A gente entende que a empresa tem seu poder diretivo, né, de regular suas normas, tudo, mas essa regra, ela, no entender do recorrente, ela é ilegal, ela é abusiva. Porque qual é o intuito de proibir o reclamante de aderir ao novo PDV por causa do PDV anterior? Se fosse para manter um determinado número de empregadores, de trabalhadores, uma reserva técnica de trabalhadores antigos, para não deixar a empresa desassistida, tudo bem, mas esse não foi o intuito. Porque na época, em 2019, ela queria liberar todos os aposentados, não havia nenhuma restrição. E agora, o reclamante está sendo obrigado, já foi transferido, por enquanto está em Sergipe, mas a Sergipe também está sendo finalizada as atividades da Petrobras, já está indo para o Sudeste. Poderia ele ter aderido a esse plano, ter recebido a indenização como todo e qualquer trabalhador pôde, certo? Por causa dessa cláusula, que no entender do reclamante, por isso que do recorrente, a gente está pedindo a nulidade dessa cláusula, uma vez que ela não tem finalidade útil nenhuma, nem para a empresa, nem para o trabalhador. E outra coisa, ela tira o caráter voluntário do PDV. Ela, na verdade, estava forçando o reclamante a aderir. PDV é Programa de Desligamento Voluntário. Quando você coloca uma cláusula que está praticamente forçando um trabalhador a aderi-la, né, ela não tem. Ela é abusiva. Até porque, como disse, não tem sentido. O poder diretivo de um empregador, ele tem três características: o poder de organização, o poder de controle e o poder disciplinar. E eu pergunto a Vossas Excelências qual é o intuito, o porquê, que motivo teria essa cláusula de deixar um trabalhador por um período longo, 5 anos, sem poder aderir a um novo PDV, até porque os fatos mudaram e a Petrobras foi embora de Alagoas. Ele está sendo prejudicado, diferente de outros trabalhadores que assim quiseram aderir, mais novos, ele não pode porque não aderiu ao regramento passado. E se aderisse, teria um prejuízo enorme, já que teria que se aposentar proporcionalmente na Petros e ainda está pagando um saldamento de um rombo que o Fundo de Previdência tem. Seria um prejuízo financeiro tremendo quando ele não poderia. Ademais, o reclamante entende também que essa cláusula não se aplicaria a ele, uma vez que ele não aderiu. Se ele não faz parte, não assinou um regramento, ele não pode validar para ele, não pode ser aplicada para ele. Então, diante disso, o recorrente pede que seja considerada nula essa cláusula do PDV de 2019, que seja considerado nulo a cláusula 2.1.5 do PDV atual específico de Alagoas do Desinvestimento, onde diz que não pode ser participante ativo ou elegível os empregados que não aderiram ao PDV 2019, e pede que a adesão dele com direito a todas as benesses que haveria naquele regramento. Há um pedido também, excelência, subsidiário, caso não se entenda, porque o regramento foi fechado já, a data, por cautela, o recorrente fez um outro pedido. Então, que se indenize o mesmo, no mesmo valor e condições do regramento, uma indenização substitutiva no regramento ali aplicado, que ele teria direito a aderir. É o que requer, excelência, a reversão da sentença com a procedência dos pedidos.
Tá bom, doutor. Doutora Wanda?
Esse processo, eu realmente tive muitas dúvidas, tanto que eu fiz registro aqui para ouvir, analisar os argumentos a serem expostos nas sustentações, porque o processo em si, eu tive muita dúvida com relação a esta cláusula. Em princípio, eu trouxe esse voto, mas eu vou ficar muito feliz de ouvir o voto do doutor Catão, que já fez um anúncio aqui da divergência, e porque realmente não me senti confortável com o voto que eu trouxe. Tive muita dúvida, realmente.
Então, Catão, você que inaugurou aí a divergência, pode...
Posso sim, embora doutor Pedro tenha preferência, mas nesses casos é compreensível que a gente apresenta uma posição até para ajudar a assimilação do tema e ver se realmente o doutor Pedro se inclina a me acompanhar ou acompanhar a senhora relatora. A posição da doutora Wanda está muito, doutora Wanda, muito profundamente jurídica, está tecnicamente corretíssima. Mas eu entendo que, nesse caso em particular, analisando essa projeção dessa cláusula proibitiva, né? Uhum. O que eu vejo, sabe, doutor Wanda, é que essa expressão que eu vou usar agora, que é uma expressão que clássica, usada desde o direito civil, e muito mais, como é que eu diria, acentuada, né, intensificada, quando do surgimento do direito consumerista, isso, que nos dias de hoje realmente se impregnou em todas as camadas da vida da sociedade, né? É muito comum se ouvir essa cláusula, essa expressão, que é uma cláusula leonina. Ou seja, aquilo em que o mais forte, a parte mais forte que domina, é quem cria suas próprias regras. Isso tem sido tema, inclusive, de relações de condomínios com seus condôminos, sabe? Tem de contratos de compras de imóveis. Ou seja, o direito consumirista tem exemplos clássicos dessas cláusulas que a gente chama de direito, a doutrina, né? A doutrina elegeu como sendo cláusula leonina, nesse sentido, né? Numa alegoria realmente relacionada e direcionada ao felino leão, por ele ser o mais forte, etc, etc. Vejam aqui, o reclamante tem ficou submetido à época a uma cláusula, vê só, ou você adere, é como se hoje, transferindo para os dias atuais, se nós disséssemos assim, essa migração da gente, imagina se tivesse essa migração. Ó, quem não migrou agora não pode, vai passar 10 anos sem poder mais migrar. Mais ou menos isso, é a cláusula leonina, imposta só monocraticamente por uma das partes, com o objetivo de prejudicar. Então, eu não vejo, eu vejo como que deva ser realmente nulificada essa, para outorgar ao reclamante o direito dos benefícios relacionado ao propósito dele dessa adesão efetivada. É como eu penso, assim, no início de posição, né? Naturalmente que estou também aberto a ouvir o doutor Pedro e me definir se vou ficar na minha posição ou me inclinar. Okay. Também o doutor Pedro acompanha a senhora, eu não faço questão de abrir mão dessa minha posição, vamos dizer assim, muito pessoal, né?
Mas muito pertinente, doutor.
E acompanhar os senhores.
Muito pertinente.
O bom também dessas instituições são isso, né? Essa democracia que a gente tem.
A questão é essa. Primeiro, a matéria é pertinente a conteúdo de norma coletiva. E encontraria, a princípio, óbvio, na reforma trabalhista. Um artigo que é absolutamente inconstitucional. Dizer que o juiz é juiz, boca não da lei, o que é mais grave, o juiz, boca de convenção coletiva. Então, a norma é inconstitucional, claramente inconstitucional. O juiz não está limitado a dizer, ao contrário, o juiz deve dizer o sentido e alcance da lei, no caso concreto, ou da norma coletiva.
Que é a exegética, né, que nós conhecemos.
Muito bem. Então, feito isso, a cláusula é nula, porque ela impõe aos trabalhadores uma obrigação, não é uma faculdade. Ou você adere, ou você está proibido de aderir futuramente. Cria, portanto, a norma, uma discriminação contra as pessoas, como esse trabalhador que ia se aposentar, um ano depois, ele tinha 35 anos, e no ano seguinte é que ele completaria o tempo para aposentadoria, ele desistiu. Logo, a norma, além de prejudicar, cria, neste caso, uma discriminação, viola o princípio da igualdade, a dizer que outros trabalhadores poderiam aderir mais à frente, mas ele não. Então, é uma norma absurda na minha percepção, por isso ela é nula. Se é nula, agora, como o processo ele é muito complexo, o doutor Catão só examinou essa questão, como consequência da nulidade, há outros pedidos. Então, o principal é declarar a invalidade dessa disposição do PDV, é um PDV, e declarar que o reclamante pode aderir a outros planos de incentivo à demissão voluntária posteriores ao de 2019. Segundo lugar, agora pela ordem de pedidos, aí eu não examinei os demais pedidos, mas vamos lá, aqui o dispositivo.
É bom deixar fechada essa questão, porque o Marcelino tem muita razão nessa pedagogia, que é própria da essência de Vossa Excelência, porque o que eu tenho medo aqui não é medo, ninguém aqui tem medo de nada. A minha apreensão é que um pedido de vista possa gerar mudança de cor, esse tipo de coisa. E vai ficar sem sentido o pedido, entendeu? A gente deveria realmente atender essa proposição do doutor Pedro, de tentar elaborar, mesmo de forma, embora depois a gente arrume com mais calma na elaboração do acordo, mas deixar fechado para a certidão de julgamento, sabe, doutor Marcelo?
Mas tá bom desse jeito, declarar a invalidade da cláusula.
Tá.
Aí vai, lógico, tem que escrever a cláusula direitinho.
Aí você está aderindo, né?
E eu vou aderir.
Pronto, então agora a minha preocupação quanto a essa outra questão já não.
Declarar ainda que o trabalhador pode aderir PDV futuro.
Agora, tem outros pedidos como consequência desse pedido. Um desses é condenar o reclamado a inscrever o reclamante no PDV específico do Polo de Alagoas.
Mas, doutor Pedro, com essa, vamos dizer assim, essa concepção de doutora Wanda...
Não, foi doutor Pedro
que... Não, sim, mas com essa concepção que Vossa Excelência está aderindo essa proposição e tornando o voto, vamos dizer assim, unânime, eu não vejo por que também, se um pedido de vista for para arrumar, entre aspas, Porque todas essas versões, não tem problema nenhum.
Ele pede que seja a empresa condenada a pagar a indenização equivalente ao valor que teria direito ao aderir o PDV, que seria de R$ 450 mil.
Estou catando na próxima, terça-feira.
É, porque o máximo que pode acontecer, doutor Marcelo...
Aí precisa, doutor Catão.
De um de nós dois, sabe?
É. Tem, o segundo...
Excelência, votar e eu me permita...
É, mas é o seguinte...
Parece que você entra...
Eu acho que se votar na primeira... Assim,
né, claro, eu digo assim... Se achar melhor e mais, talvez, mais prudente dar esse aperfeiçoamento no voto em gabinete e marcaria para a próxima sessão.
É, eu acho. Terça-feira que vem, né?
Quando
ele não dá
a cláusula
restringe,
declarado, ele
está apto
a
relatora.
Porque
os outros pediram.
Ok, deixa amarrado.
Deixa nesse ponto já julgado.
Deixa amarrado, certo. Ótima sugestão, Rafaela. Bem-vinda à sugestão. Ótima sugestão.
Então vamos ler a conclusão, Rafaela? E fica o nome, né, doutora? Quando a vossa adota.
Agora os demais pedidos aí precisam de exame.
Ah, ok.
Então fica.
Bom debate.
Que realmente precisa.
Doutores, quando eu engato, quando eu fico em dúvida, é porque a coisa precisa.
É claro, e essas dúvidas, doutor, eu acho de muita prudência, né? Compartilhar, ouvir aqui.
Mas isso é resultado...
Vossa Excelência é exemplo aqui, exemplo dessa sensibilidade, eu sempre destaco aqui.
Isso aqui, doutor Catão, é decorrente do...
Boa convivência.
Não, essa cláusula é uma das decorrentes da privatização da Petrobras, ocorrida agora, recentemente. Venda de ativos, né? Demissão, essas coisas.
A retaguarda sempre faz difícil o trabalho, me desculpa aqui também.
Eu posso ler um
exemplo. Vocês acham que o poder econômico, na sua grande ênfase, pretende sempre esvaziar, esmaecer e às vezes até extinguir a justiça do trabalho? Por quê? Faz esse trabalho que nós fazemos aí na Triagem.
Doutor Rafael, por favor, lê a conclusão.
Ficaria assim, conhecer e dar provimento parcial recurso para declarar nulidade da cláusula constante no PDV 2019, que determina como os empregados elegíveis ao PDV 2019 que não optarem por se desligar pelo programa ficarão impedidos de aderir a novo programa de desligamento incentivado da Petrobras pelo período de 5 anos. Declarar, então, a nulidade dessa cláusula. Também declarar que o autor, como consequência, pode aderir a outros planos posteriores a 2019 e conceder prorrogação de vista relatora para analisar a análise dos pedidos decorrentes dessas duas declarações.
Os demais pedidos, tá certo.
Ok? Então, unânime?
Unânime.
Unânime. O doutor Felipe acompanhou bem aí o debate, não é?
Acompanhei, excelência. Então, vai ser, no caso, seria o pedido de letra E que seria reanalisado, porque como vai ser nula as cláusulas, né, que obstativa da inscrição dele, consequentemente, ele poderia se inscrever e receber
o benefício
daquele programa.
Serão apreciados.
Correto.
Viu? Okay. Obrigado pela participação, vossa excelência, aí, de Sergipe.
O próximo é o 8 da ordem.
Terra bonita, terra boa.
O 8 da ordem é o recurso ordinário número 216.